Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a prorrogação até 2021 de uso por estados e municípios de recursos federais para o combate à pandemia. Projeto que pune com mais rigor quem for condenado por maltratar cães e gatos também é aprovado e segue para a sanção. Museu do Senado lança a primeira exposição virtual sobre a construção da República no Brasil. Boa noite. Os senadores acabaram de aprovar o projeto que estabelece a pena de prisão de até 5 anos para quem maltratar cães e gatos. A proposta também proíbe a guarda dos animais machucados. Repórter Érica Christian.
Hoje, a Lei de Crimes Ambientais estabelece detenção de 3 meses a 1 ano e multa para maus-tratos contra animais. O projeto aprovado pelo Senado prevê de 2 a 5 anos de prisão, multa e a proibição da guarda do animal pelo acusado de abuso. O relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, destacou que hoje esses casos, por mais graves que sejam, são considerados crime de menor potencial ofensivo. Ele explicou que o aumento da pena valerá a pena para abusos contra cães e gatos, para garantir a aprovação do projeto.
Lembramos que o projeto original apresentado na Câmara pelo seu autor abrangia todas as espécies de animais. Contudo, aquela casa legislativa restringiu sua cobertura, alcançando o consenso que foi possível na ocasião. Assim, uma ampliação da dimensão do projeto a esta altura poderá ter o efeito de apenas retardar ou até inviabilizar sua conversão em lei.
O plenário poderá votar ainda a criação do Programa Nacional de Auxílio às Instituições de Ensino da Educação Básica. De autoria do senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, o projeto prevê a liberação de recursos, a suspensão do contrato de trabalho dos funcionários e do pagamento dos impostos federais.
O Senado aprovou a permissão para que estados e municípios continuem usando em 2021 o dinheiro de repasses federais destinados ao combate à pandemia. Os recursos poderão ser usados em todas as ações para mitigar os impactos social, econômico e sanitário causados pelo coronavírus. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, permite que até 31 de dezembro de 2021, governos estaduais e prefeituras usem o dinheiro de repasses federais, desde que seja aplicado integralmente no enfrentamento à pandemia do coronavírus. O relator Otto Alencar, do PSD da Bahia, aceitou 2 sugestões de modificação à proposta. Uma delas estende a permissão a todos os repasses voltados a mitigar os efeitos sociais, econômicos e sanitários da pandemia, e não apenas às verbas ligadas às áreas de saúde e assistência social. A outra prevê que acordos e convênios para pesquisas científicas ligadas ao combate ao coronavírus também sejam prorrogados até o fim do ano que vem.
É um projeto muito oportuno, tanto que o próprio governo federal, através do Ministério da Economia, do Ministério da Saúde, está completamente de acordo.
Otto Alencar incluiu ainda a previsão para que a União possa pedir a devolução dos recursos unicamente se houver indícios de mau uso ou desvio das verbas. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Também foi aprovado pelos senadores o requerimento do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que cria uma comissão externa para avaliar os incêndios que atingem o Pantanal, para futuramente propor ações com o objetivo de impedir desastres como o atual.
Hoje, infelizmente, depois de 14 anos, o Pantanal mato-grossense, quando eu falo mato-grossense é Mato Grosso do Sul, a Bolívia, é o Paraguai e também a Argentina, onde atinge o Pantanal. E a nossa fauna e a nossa flora hoje padece muito.
O governo elevou a previsão de déficit primário para 2021. A proposta de lei orçamentária enviada para o Congresso traz estimativa de 233 bilhões e 600 milhões de reais de resultado negativo para o próximo ano. Reportagem de Regina Pinheiro.
O projeto de lei orçamentária anual para 2021 prevê um déficit primário de aproximadamente 233 bilhões e 600 milhões de reais, representando o resultado negativo das contas do governo. Em abril deste ano, ao enviar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021, o governo havia previsto inicialmente um déficit de 149 bilhões e 600 milhões. A elevação do déficit reflete a queda de arrecadação e o aumento de gastos relacionados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. O senador Nelsinho Trajano, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirma que a proposta de orçamento para 2021 previa um impacto após a pandemia do coronavírus.
A peça orçamentária de 2021 enviada pelo Executivo com certeza previu o impacto pós a pandemia do coronavírus. Nós estamos prontos para cumprir com o nosso dever de equilibrar esse orçamento e as contas públicas para que o Brasil possa voltar a ter um seu ritmo de crescimento.
Um projeto do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, estende até o final do ano o pagamento do auxílio emergencial aos trabalhadores da área cultural. Segundo ele, a proposta é necessária, pois com a renovação do benefício pelo governo por meio de medida provisória, o setor não foi contemplado.
Jair Bolsonaro nunca quis pagar o auxílio emergencial aos trabalhadores da cultura. Foi preciso a Câmara e o Senado aprovarem uma lei que concedeu aos trabalhadores da cultura um auxílio emergencial.
E o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu que a sociedade civil se mobilize pelas redes sociais para impedir o desmonte da Operação Lava Jato. Segundo Girão, desde o ano passado, a operação vem sofrendo derrotas em ações promovidas por integrantes do Judiciário, do Congresso Nacional e até mesmo da Procuradoria-Geral da República. O senador citou como consequência da reação à Lava Jato a saída de Deltan Dallagnol da Força Tarefa e o pedido de demissão coletiva de 7 procuradores ligados à operação no estado de São Paulo.
E a gente se preocupa com isso, porque a limpeza não acabou. A gente sabe que tem muito mais gente para prestar conta com a justiça. E mesmo sem você sair nas ruas, é importante você bradar para todos os lados, nas redes sociais.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o Brasil vive um descaso social e o distanciamento dos direitos humanos, amargurando uma falsa democracia racial, a qual chamou de apartheid brasileiro. Segundo o senador, o Congresso Nacional tem dificuldade em aprovar medidas que combatam efetivamente o racismo.
Os grupos dominantes sabem que as mazelas do país só serão desenvolvidas por meio da política, pois as mudanças precisam ser profundas na estrutura social e na econômica. E isso passa pelo mundo político. Necessitamos, sim, de negros e negras na política dos três poderes.
Em comemoração à Semana da Pátria, o Museu do Senado faz sua primeira exposição virtual sobre a construção da República no Brasil. Chamada de Brasil, da Monarquia à República, a exibição apresenta a história do país por meio de vídeos, fotos, documentos históricos e muito mais. A reportagem é de Lara Kinue.
A independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 fizeram com que o país deixasse de ser uma monarquia governada pela família real portuguesa e adotasse um modelo de governo que começava a se aproximar da democracia. Para contar essa história, o Museu do Senado lançou a primeira exposição virtual sobre a construção da República no país. O coordenador do Museu do Senado, Alan Silva, falou sobre a importância da exibição e destacou o papel do Senado na construção da República.
Esse é um tema super importante, no qual o Senado é um protagonista que atuou e atua, porque a República não foi construída em 1889. Ela vem sendo construída desde então, no processo atual de construção da nossa cidadania, das nossas leis, da nossa sociedade.
A exposição possui 15 galerias virtuais que reconstituem a história da transformação política do país por meio de documentos históricos, vídeos, fotos, mapas, gráficos e charges da época. Para ter acesso à exposição, basta acessar www.senado.leg.br/institucional/museu.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance. Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse senado.leg.br/radioagência. Para outras informações, mande um WhatsApp para o número 619-9112-4807. Repetindo, 619-9112-4807. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui e acompanha agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.